Meu querido irmão, irmã, eu entrei naquela porta estreita e comecei a subir. Subi aquele monte. E o monte não acabava. Eu subia, cansado, esgotado. Eu sempre fui determinado, convicto daquilo que eu queria, ousado naquilo que tange os valores da fé. E em tudo na minha vida, desde criança, positivo ou negativo, eu fui líder. Em tudo. Na escola, morávamos no Rio de Janeiro, e morávamos na Baixada Fluminense, e morávamos também, anteriormente, aonde aquele jornalista Tim Lopes foi morto. E todos sabem aonde nós vivíamos, o que é a realidade do Rio de Janeiro. Minha mãe nos tirou dali, do Rio de Janeiro, na Penha, Vila Cruzeiro, Parque Proletário, é um conjunto, hoje Morro do Alemão. Minha mãe viu que estávamos ali e já tínhamos aliança com todos os marginais, maioria. Ela saía para trabalhar e sempre a nossa porta estava lá, homens, amigos, entre aspas, mais perigoso da redondeza, e falava: nós protegemos os mineiros, ele é nosso protetor. Meu irmão, eu e amigos, e meu irmão mais novo. Ali tínhamos liberdade de subir o morro, descer, ir para o campo, jogar, porque tínhamos costa quente, tínhamos proteção. E o diabo, ele só crescia, tentando nos agarrar. Olha, meu amigo, eu comecei a subir aquela montanha, e de tão cansado, já não era montes, era escada. Aí eu falava: piorou. Meu corpo estava lá embaixo. E eu estava subindo. Eram duas pessoas. E eu em desespero, mas eu quero ir. Eu quero subir. E, meu amigo, eu comecei a subir aqueles degraus, cansado, arrastando de todos os jeitos. Mas quando não dava mais, exausto, eu dei uma parada. E olhei para o lado, e ao olhar para o lado, tinha uma campina, ou seja, um pequeno vale, onde ali você poderia sair da onde era o objetivo maior e chegar na fonte das águas e beber um pouco de água e continuar subindo. Quando eu olhei cansado, quase desmaiando, tinha um homem de costa, brilhando, roupas brancas, cabelos compridos, brancos como a neve, o seu cajado encostado sobre a fonte, e ele ainda estava de costa, ali mexendo nas coisas, na água, e preparando o caminho. E esse preparar o caminho é para todos. Nos dias de hoje, tu está falando que ele está preparando o caminho para todos. Saiba que É pela graça que nós somos alcançados e alcançaremos muitas vidas para Jesus. Não seja vaidoso. Não seja presunçoso. Você pode ter cultura, bem estudado, grande conhecimento, mas às vezes você não teve, não viveu uma experiência. Deus não permitiu que você vivesse uma experiência real e viva com Ele. Meu amigo, aquele homem, todo de branco, aquele cabelo maravilhoso, com alparcas sob os seus pés, quando ele virou, estava sobre ele um cinto amarrado, um cinto lindo, nunca visto nesta terra. A sua alparca nunca se viu nesta terra. O cajado ide, a fonte das águas ide, jorrava as águas. E ele falou para mim, em sinal, estendendo as mãos, venha. Mas o estender das mãos dominava, porque eu já estava dominado, possuído por ele. E ele chamou, venha. Fui e curvei, porque tudo era perfeito. Ele tinha ouro, ele tinha, os seus olhos eram como fogo, tudo. Não se via, não se vê nesta terra, não existe. E eu perguntava, o que eu estou vendo? Por que eu estou vendo? Meu Deus, por que eu estou vivendo isso? E ele pegou o cântaro e mandou estender as mãos. Eu estendi as mãos e ele fez descer águas sobre as minhas mãos. Eu pensava, vou matar a minha sede, mas não desceu daquele cântaro água, e ele estava cheio o cântaro, e ele gotejou nas palmas das minhas mãos 3 gotas de água, que foi o suficiente para nutrir o meu cansaço, porque eu subi aquela montanha e parecia que era horas e horas daquela subida pela minha teimosia. Eu vou. E assim é a sua insistência em servir a mestre, insistência em interceder por vida, insistência em admitir que você depende dele, precisa dele, e que você é a ferramenta usada por ele. Não importa, ele te usa, mas você que determina como ou o lugar que você vai estar para ele te ungir e te fortalecer. Meu amigo, minha amiga, aquele anjo, que eu não sei discernir, porque só o Senhor pode, porque todas as características eram do Senhor, mas ninguém contempla o seu rosto, a sua face. Aquele anjo, quando olhou para mim, chamas de fogo, me fez expurgar, queimar. Parecia que o peso da minha transgressão, do meu pecado, foi expurgado. E de quando em tempo o Senhor tem feito isso? Expurgado, queimado, com uma brasa, com fogo na minha vida. Meu amigo, ele estendeu as mãos e falou para mim, segue o teu caminho. E eu comecei a obedecê-lo. E como se não bastasse, eu procurei virar para dar sequência aonde eu parei naquela escada. Mas o poder era muito grande. Tínhamos que andar para trás e não dar as costas para ele. que o seu poder, a sua majestosa glória, não permitia que eu fizesse isso. E ele mandou seguir o caminho, apontando, sobe. E eu peguei as trilhas da escada. E ele, eu vi ainda pegando o bastão, pegando ali, e eu continuei na caminhada. E eu comecei a subir, já descansado, subir. Imagina, Deus tem o tempo, Ele domina o tempo. E eu cheguei no fim daquela montanha. E quando eu vi aquela montanha, tinha outra montanha muito alta. Ela fumegava, ela ardia fogo do braseiro. E no monte eu estava, onde eu estava, no fim dele, aonde eu consegui subir. E existia uma distância, porque você não conseguia tocar naquele monte. E quando eu me deparei, tinha um abismo. E quando eu vi aquele abismo, eu fui transportado naquele monte onde passava, em alguns lugares, caminhos estreitos. E você passava, olhava e eu ficava, Senhor, eu não posso cair. Meu Deus, me ajuda, eu não posso cair. Mas eu queria ir. Eu queria caminhar, eu queria ver, eu quero ver o que vai acontecer. E eu olhava para baixo e luzes distantes umas das outras. Um verdadeiro apagão, luzes distantes em todos os lugares. Parecia que eu subi e eu contemplava toda a terra. Do lado direito, do lado esquerdo e passando naquele caminho que possivelmente é o Vale da Sombra da Morte. Olha, meu querido, eu comecei a passar por aquele vale. O Senhor começou a me mostrar coisas, me mostrando, me revelando coisas. E tem muitas coisas que o Senhor não permite falar, porque Ele é muito pessoal, Senhor. E eu quero viver hoje, beber em novas fontes, ter experiências ricas ou maiores com o Senhor, porque em todo o tempo eu vivi experiências majestosas com Deus. E eu sentei ali, era escampanado, era tudo gramado, e eu sentei ali naquele, no fim daquele monte depois, e eu vi o abismo, e eu vi um monte flamejante. E eu comecei a olhar para aquele monte e dizer, que coisa linda, eu não vou sair daqui, eu não vou embora, eu não vou voltar. Meu Deus, me leva, meu Deus. Me leva, eu pedi a Deus, me leva. Meu amigo, naquele monte flamejante, ergueu luzes, cores, multicolores, cores. Não existe nesta terra a essência do luzeiro, a essência das luzes, não existe nesta terra. Por isso o Senhor fala, lembra-te do que eu te mostrei. Nunca te esqueça. E esses dias o Senhor está falando para me fortalecer. Lembra-te, nunca te esqueça. Eu tenho um negócio contigo. Meu amigo, minha amiga, eu comecei a me contemplar aquela luz, aquela glória majestosa. E aquela luz, ela simbolizava tantas coisas. E a única coisa que eu pude ver no reflexo daquela luz, uma cruz radiante. Mas só que naquela cruz ela estava vazia. Mas perto dela existia o resplendor de uma sombra. E para vergonha, para humilhação do inferno, Deus começou a operar na minha vida, porque Ele ouviu o meu clamor, o meu gemido. E o Senhor começou a encontrar espaço na minha vida, vida louca. E mesmo assim, eu me refugiei, eu fugia, mas o Senhor sempre me pegava, sempre me sacudia. Meu amigo, quando aquela luz, o resplendor daquela luz maravilhosa, gloriosa, e aquela cruz indescritível, vazia, e uma sombra, o resplendor, uma sombra resplandecente sobre aquelas luzes múltiplas. E eu comecei a dizer: Senhor, me leva. Comecei a ver adoração, cânticos de louvores. E começou glórias, 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 santo, santo, santo. E comecei a ouvir línguas. Línguas estranhas, línguas de louvores, de adoração. E comecei a ouvir, estremecia aquele monte. Mas o monte fumegante estava lá intacto. Comecei a pedir ao Senhor: me leva, Senhor, me leva, me leva. E eu falei: já que o Senhor não vai me levar, eu não saio daqui. E assentado, comecei a contemplar aquelas maravilhas. Aí minha avó bateu sobre os meus ombros e falou, ela me chamava de Marcinho, meu filho, sim, deu um beijo e falou comigo: levanta, sua cama está arrumada. A minha avó era o amor da minha vida nesta terra, fui criado por ela. Minha mãe, eu amava intensamente por ser uma mulher guerreira. E era assim, o meu ir e vir, para minha avó, para minha mãe, para minha avó, para minha mãe. E daí foi a minha vida. Mas o processo de transformação se deu aqui em Belo Horizonte, onde eu tive uma experiência, no bairro Glória, na Rua Palestina, número 645, uma experiência maravilhosa, indescritível, e que pode servir para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, para você se firmar na fé e criar raízes. Olha, esses dois áudios estarão sendo compartilhados, eu confio em vocês, porque é a lei da semeadura, um mais um. E o Senhor está prometendo resgatar vida, resgatar almas de uma forma poderosa. Mas é preciso que vocês compartilhem. Estará também em podcast. Ah, querido Deus, eu louvo o teu nome, te agradeço. E pensava que daria 3 áudios. Aproximadamente, são áudios longos, 20 minutos, mas é somente para aqueles que estão envolvidos contigo, querem crescer, viver, ser direcionado, romper e viver experiências gloriosas contigo. Meu Senhor, visita homens, mulheres, pastores principalmente, que provavelmente não viveu, ou talvez o Senhor não os quis revelar, mas, ó Deus, enche-os da Tua presença e do Teu Espírito, enche-os de uma forma gloriosa, pastores que precisam ser amados, como também a esposa, com seus filhos, amados pela igreja, e confiar naqueles que ele delega a responsabilidade. Eu estou pedindo a tua bênção para todas as igrejas, mas especificamente pela vida do pastor Getúlio e a sua esposa, e todos que caminham junto na fé, os que louvam, tocam, os diáconos, evangelistas, todos, meu Pai, que estão posicionados, que estão dizendo, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, que eles não desanimem, meu Pai, pelo contrário, que eles renovem as suas forças, envolva na oração, entenda que há poder na oração, mas não é aquela oração, não, meu Pai, simplória, não, porque todas as bênçãos, todas as experiências que eu já vivi, foi com a boca no pó, e foi curvado de joelhos, meu Pai. E eu quero pedir ao Senhor, visita este homem, esta mulher, desperta-os, porque nos dias de hoje, o Senhor está conclamando erguer guerreiros de oração, para formarem colunas, colunas, para que possam serem abençoados e abençoadores. Meu Deus, nos abençoe a todos nós. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, que Deus te abençoe. Graça e paz. Compartilhem e todos os dois áudios, primeiro e segundo episódio, estará em podcasts.